Hoje, vivemos em um país que cresce a taxas sustentáveis e que mantém a produção e o mercado interno aquecidos, mesmo durante períodos turbulentos da economia mundial. Mais que isso, temos no futuro próximo a oportunidade única de transformar o Brasil definitivamente em uma nação economicamente desenvolvida e socialmente justa. Retomamos com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, a capacidade de planejar a longo prazo e de levar adiante gigantescas obras de infraestrutura que transformam nossa geografia e nossa economia. A determinação do governo em induzir o crescimento do país será aprofundada já em 2011 com a consolidação do PAC 2 e da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. No PAC 2 estão programados para o período 2011-2014 investimentos em infraestrutura da ordem de 955 bilhões, sendo 48,4 bilhões em rodovias, 43,9 bilhões em ferrovias, 40,6 bilhões em água, recursos hídricos e luz para todos, 57,1 bilhões de reais em saneamento, pavimentação e mobilidade urbana e prevenção em áreas de risco, 461,6 bilhões em energia, dos quais 281,9 bilhões em petróleo e gás natural, 113,7 bilhões em geração e 26,6 bilhões em transmissão de energia elétrica e 23 bilhões em equipamentos urbanos e sociais, nas áreas de saúde, segurança, creches, pré-escolas e esportes. No programa Minha Casa Minha Vida, está prevista a construção de 2 milhões de novas habitações até 2014, envolvendo um investimento de 278,2 bilhões. Os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas serão planejados e articulados com vistas a assegurar benefícios permanentes de qualidade de vida para os cidadãos, com suas sedes localizadas em estados onde moram mais de 2/3 da população. A Copa do Mundo servirá de vetor para a entrega à população de centenas de obras de infraestrutura urbana e de logística. Sobre esse último item, chama atenção para as nossas diretrizes na área de aviação civil. Temos urgência em ampliar e melhorar nossos aeroportos e beneficiar parcelas cada vez mais amplas da população que passam a ter acesso ao transporte aéreo. O pré-sal, nosso passaporte para o futuro, é em si mesmo fruto do avanço tecnológico brasileiro e de uma moderna política de investimento em pesquisa e inovação, articulado com políticas para o avanço científico e social e acompanhado por medidas de cuidado ambiental. O pré-sal será importante fator de valorização da empresa nacional e seus investimentos serão geradores de milhares de novos empregos. Conforme determina o seu marco regulatório, aprovado em 2010 por este Congresso Nacional, as riquezas produzidas pelo pré-sal serão convertidas através do Fundo Social em poupança de longo prazo, de modo a propiciar recursos para o desenvolvimento sustentável. Os recursos oriundos do pré-sal serão canalizados para a qualidade dos serviços públicos, a redução da pobreza e a valorização do meio ambiente. Trabalharei sem descanso para que a principal parcela das riquezas do pré-sal seja investida na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro por um longo período. A oportunidade que, pela primeira vez, se coloca para o Brasil de se tornar uma nação desenvolvida, não pode ser desperdiçada. E aqui eu acrescento, nós não deixaremos que seja desperdiçada. O nosso governo está comprometido com um projeto de desenvolvimento associado à preservação das reservas naturais e à manutenção da matriz energética mais limpa do mundo. Por meio da Política Nacional de Mudanças Climáticas, aprovadas por esta Casa, o Brasil definiu voluntariamente uma meta de 36 a 39% de corte das emissões de gases de efeito estufa até 2020, demonstrando que fará sua parte para combater o problema da mudança do clima. Continuaremos, nesse contexto, a incentivar o etanol e o biodiesel e as fontes hídricas, bem como as fontes alternativas, como a biomassa, a eólica e a solar. O crescimento da infraestrutura e da produção industrial e agropecuária ocorrerá em sintonia com a preservação ambiental. Desde 2003, o Brasil reduziu os índices de desmatamento na Amazônia em mais de 75%. Somos uma potência mundial da agroenergia e ocupamos a vanguarda no combate aos graves efeitos das mudanças climáticas. Continuaremos mostrando ao mundo que é possível associar uma economia dinâmica e um forte crescimento com respeito ao meio ambiente. Nossa política externa estará baseada nos valores clássicos da tradição diplomática brasileira. Promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. Nossa participação nas forças da ONU, especialmente na missão para a estabilização do Haiti, é emblemática do nosso compromisso com a paz e a estabilidade democrática. O Brasil reitera com veemência e firmeza a decisão de associar seu desenvolvimento econômico, social e político ao da América do Sul. Se geografia é destino, como se diz na geopolítica, estamos muito felizes com o nosso destino. Juntamente com nossos vizinhos sul-americanos, poderemos transformar nossa região, que vemos como um espaço de paz e crescente cooperação, em componente essencial do mundo multipolar que se anuncia, dando consistência cada vez maior ao Mercosul e ao Unasul. Continuaremos fortalecendo nossas reservas para garantir o equilíbrio das contas externas. Nos fóruns multilaterais, defenderemos com vigor políticas econômicas saudáveis e equilibradas, protegendo o país da concorrência desleal e do fluxo indiscriminado de capitais especulativos e contribuindo para a estabilidade financeira internacional. Continuaremos defendendo a reforma dos organismos de governança mundial, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança. É natural que um país como o nosso, que busca internamente ser cada vez mais justo, também sustente na esfera internacional a necessidade de democratização das relações entre os Estados nacionais. O desafio de consolidação de um mundo multipolar corresponde, no plano externo, ao projeto essencialmente brasileiro de proporcionar a todos o acesso às mesmas oportunidades. As mudanças virtuosas vividas pelo Brasil formam um ambiente no qual é possível avançarmos ainda mais. E isso será feito a partir do diálogo, da criação de consensos com toda a sociedade brasileira. A partir da criação de consensos com suas entidades representativas, contexto em que se destacam as senhoras e os senhores como representantes eleitos pelo povo brasileiro. Trabalharemos em conjunto com esta Casa para a retomada da agenda da reforma política. São necessárias... Eu vou até repetir. Trabalharemos em conjunto com esta Casa para a retomada da agenda da reforma política. são necessárias mudanças que fortaleçam o sentido programático dos partidos brasileiros e aperfeiçoem as instituições, permitindo mais transparência ao conjunto da atividade pública. A reforma tributária também é tema essencial, a fim de que o sistema tributário seja simplificado. Racionalizado e modernizado, apontando para uma base de arrecadação mais ampla e com a desoneração de atividades indutoras do crescimento, em especial dos investimentos, assim como dos bens de consumo popular. Promoveremos a melhoria da qualidade do gasto público, de modo a preservar o aumento dos níveis de investimento em relação aos gastos de custeio. Isto não se fará sem grandes esforços e sem a imprescindível colaboração do Congresso Nacional. A qualidade da despesa pública deve representar nosso compromisso com o presente e com o futuro do país, com as atuais e as futuras gerações. Durante os últimos 8 anos, na condição de ministra de Estado das Minas e Energia e, posteriormente, como ministra de Estado-chefe da Casa Civil, tive a feliz oportunidade de estabelecer as melhores relações de entendimento e coordenação com o Congresso Nacional. Agora, como presidenta, quero reiterar minha determinação e desejo de estreitar ainda mais esses laços, tendo por meta os superiores interesses do país, que unem a todos os brasileiros, conclamo novamente as senhoras e os senhores em uma parceria em favor do Brasil. Uma parceria em favor da democracia, da erradicação da miséria, do desenvolvimento econômico e social sustentáveis. Tendo sempre presentes o respeito à autonomia e independência dos poderes e ao princípio federativo, trabalharemos em consonância com o legislativo e o judiciário, e bem como com a parceria de governadores e prefeitos para continuarmos a desenvolver nosso país, aperfeiçoando nossas instituições e fortalecendo nossa democracia. Muito obrigada.